Faltam medicamentos nos centros de saúde de São Miguel, nos Açores. Denúncia feita à Antena 1 Açores aponta para a falta de simples analgésicos, como o paracetamol, e também falta de antibióticos. Os profissionais de saúde chegam a pedir aos familiares dos utentes para irem à farmácia comprar medicação. Informações detalhadas com o jornalista Tânia Martins.
A falta de material é recorrente e tem sofrido agravamento. A informação consta num documento interno onde é reportado o panorama que se vive num dos centros de saúde da Ilha de São Miguel. Mas a situação alastra-se a todos eles, com especial gravidade nos centros de saúde da povoação e Nordeste. O documento enviado à Antena 1 Açores fala em falta de analgésicos como paracetamol, antiepiléticos e, pior, falta de antibióticos que têm resultado, em alguns casos, na interrupção dos tratamentos. A falta de material já é quase rotineira. Faltam ainda produtos de higiene, compressas, pensos ou soluções desinfetantes para tratar uma simples ferida. Mas a situação não se cinge apenas a ambulatório e cuidados continuados. Também as urgências dos centros de saúde são confrontadas com falta de material e há doentes a serem transferidos para a urgência do Hospital de Ponta Delgada em situação não controlada. A situação só não tomou ainda proporções mais graves porque muitas vezes pede-se às famílias para comprarem medicação na farmácia. Há casos em que são os próprios profissionais de saúde a ultrapassarem o problema, pagando do próprio bolso ou recolhendo medicamentos junto da comunidade. Os profissionais de saúde apontam o dedo à Unidade de Saúde Ilha de São Miguel. Dizem que a falta de medicamentos se deve à má gestão do Conselho de Administração daquela unidade.
E para além desta falta de material básico, há também falta de enfermeiros que têm obrigado a turnos extra e levado estes profissionais até à exaustão. Situações mais graves nos centros de saúde do Nordeste e povoação. A Ordem dos Enfermeiros nos Açores diz que tarda o concurso prometido pela Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel para admitir 21 enfermeiros. Escutamos de novo a jornalista Tânia Martins.
Os enfermeiros dos centros de saúde do Nordeste e povoação estão especialmente sobrecarregados e alguns até já adoeceram por não aguentarem a situação. Chegam a trabalhar 16 horas por dia, admite Luís Furtado, representante da Ordem dos Enfermeiros nos Açores.
A falta de recursos humanos não é um exclusivo do centro de saúde de povoação e centro de saúde do Nordeste, apesar de aí a situação estar particularmente agudizada. Também se faz sentir em Ribeira Grande, em Vila Franca do Canto. É importante dizer que esta carência não é essencialmente, ou não é só nos serviços de ambulatório, e daí a grande preocupação. Nós estamos a falar essencialmente dos cuidados continuados, onde existem utentes que dependem de cuidados de enfermagem 24 horas sobre 24 horas por dia, e as unidades básicas de urgência.
A Unidade de Saúde Ilha de São Miguel tarda em apresentar uma solução que resolva definitivamente o déficit de enfermeiros dos centros de saúde.
O que nós sabemos neste momento é que o pedido que tinha sido feito de 21 enfermeiros para a Unidade de Saúde Ilha de São Miguel, que é um concurso que tarda, que está pedido desde meados de 2016, neste momento ainda não foi satisfeito. Portanto, os 21 enfermeiros se entrarem para a Unidade de Saúde de São Miguel, não serão os suficientes para fazer face a todas as necessidades que esta unidade tem. Só para ter uma ideia, a Unidade de Saúde de São Miguel tem menos 106 enfermeiros do que devia ter, efetivamente.
Nas contas da Ordem dos Enfermeiros, há um déficit de cerca de 30% destes profissionais na Ilha de São Miguel. A Ordem apurou num estudo recente que faltam perto de 300 enfermeiros nos Açores. Acusa o Governo Regional de não estar a fazer o esforço suficiente para resolver este déficit que é estrutural na região.
E até ao momento, apesar de já ter sido pedido pela Antena 1 Açores, não há qualquer esclarecimento por parte da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel. É uma ajuda que pode prever o futuro. Dentro de quatro anos, os produtores de pera e maçã podem contar com o apoio da Fitoagro, ou seja, uma plataforma que vai estar online e que disponibiliza em tempo real informação sobre ameaça de pragas ou doenças nos pomares. O projeto, que é financiado pelo Governo, vai ser apresentado na Cimeira da Inovação no Setor Agrícola, que decorre hoje e amanhã em Oeiras, e está a ser desenvolvido pelos técnicos do Centro Tecnológico Hortofrutícola Nacional, que está sediado em Alcobaça, e também por especialistas da Universidade Nova de Lisboa e do Politécnico de Castelo Branco. Uma inovação contada pela jornalista Lourdes Dias.
O problema é considerado prioritário. Ajudar os produtores de pera e de maçã a controlarem pragas e doenças que vão sendo cada vez mais agressivas, com as alterações climáticas, como diz a especialista Carmo Martins, do Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional.
Existe o desenvolvimento ou o aparecimento de novas pragas e doenças que não eram comuns no nosso território e que, face realmente às alterações que vão ocorrendo, passamos a estar, por assim dizer, ele encontrou aqui condições de desenvolvimento. E também estas alterações climáticas também alteram os ciclos de vida destes organismos que já cá existem. E, portanto, nós temos percebido que populações de pragas que antes não eram problema, que estavam em equilíbrio, de um momento para o outro passam a estar em desequilíbrio e a causar prejuízos aos produtores de peras e maçãs.
A ideia é, então, monitorizar, com a ajuda das novas tecnologias, onde estão os principais inimigos da pera e da maçã.
Criar aqui um conjunto, de postos, aquilo que nós chamamos postos de observação biológicos, ter uma rede de estações meteorológicas que nos dão suporte precisamente com toda a informação meteorológica, que depois serve como uma plataforma onde esta informação é trabalhada, quer a que é vista em campo, quer a parte meteorológica, e que permite depois dar uma informação ao agricultor em tempo real sobre precisamente o aparecimento destas pragas e destas doenças, o risco e, acima de tudo, como pode controlar estas pragas e doenças de forma muito mais sustentável.
E informar o agricultor em tempo real, sublinha Carmo Martins.
No limite, nós queremos que o agricultor esteja no campo e possa receber um SMS onde tem a informação precisamente do que é que está a ocorrer, quais são os riscos que poderão estar a ocorrer naquele momento.
Outra mais-valia da plataforma Fitoagro, que vai estar disponível online, é ajudar os produtores a tomarem decisões.
É a possibilidade de nós criarmos mapas de risco que permitam identificar regiões na região oeste, portanto, locais na região oeste que possam ser mais propícios, por exemplo, à instalação de uma determinada praga ou doença. Portanto, isso é importante porque é uma informação para um agricultor que se quer instalar numa determinada região, ele já pode saber que aquela região pode estar mais sujeita a determinadas pragas ou doenças. Portanto, isso é importante para a tomada de decisão do agricultor.
A plataforma Fitoagro está a ser desenvolvida pelos técnicos do Centro Hortofrutícola de Alcobaça, com a ajuda dos especialistas da Universidade Nova de Lisboa e do Politécnico de Castelo Branco. O projeto vai estar concluído dentro de 4 anos e é financiado pelo Governo.
Ora, este Centro Hortofrutícola de Alcobaça está também de olho na estenofiliose, ou seja, um fungo que ataca a pera-roxa. Fungo já é conhecido dos especialistas, ataca de vez em quando e nas últimas 2 campanhas provocou 30 milhões de euros de prejuízo. A especialista Carmo Martins diz que é preciso estudar de novo este inimigo para se perceber por que razão atacou com mais agressividade.
As últimas campanhas têm tido um comportamento completamente atípico, ou seja, têm tido muito maior incidência, não se tem conseguido fazer uma relação entre os pomares que já tinham tido histórico da doença e outros que não, portanto ela começou a aparecer de forma generalizada, o que nos leva a ter que estudar a doença novamente e perceber se não há aqui uma alteração do ciclo do fungo, precisamente também mais uma vez por causa das alterações climáticas, se não há aqui estirpes que antes não eram nocivas para a pera-roxa e de um momento para o outro passaram a ser nocivas para a pera-roxa. Portanto, temos que olhar precisamente para o fungo, para as práticas que estão a ser feitas no pomar e perceber o que é que está a acontecer para que esta doença que antes estava perfeitamente controlada tenha tido nestes últimos anos este descontrolo.
Nos próximos 4 anos, os especialistas vão estudar este fungo que ataca a pera. Para travar a erosão dos solos, há uma estação piloto em Castanheira de Pera que estuda formas de travar a erosão dos solos nas zonas mais afetadas pelos incêndios. Trata-se de um projeto que envolve o Instituto de Conservação da Natureza e 4 universidades. Álvaro Coimbra.
Temos três parcelas de erosão em que há um controle, em que nós não fizemos nada e, portanto, deixámos a vegetação recuperar normalmente.
Jacob Kaiser é investigador do Centro de Estudos do Ambiente da Universidade de Aveiro e estuda a eficácia de 2 técnicas para travar erosão nas áreas ardidas: a cobertura do solo com caruma do pinheiro e a colocação de barreiras.
Aqui o princípio é o princípio de proteger por travar e não por cobrir. E, portanto, é um outro princípio. Mas os 2 princípios têm sido utilizados amplamente.
Nesta zona de Pinhal, destruída pelo fogo entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, aplicam-se técnicas que podem ser replicadas em outras áreas ardidas, mais expostas à erosão.
Estas medidas são para reduzir o risco de erosão. E isso tem duas facetas. Por um lado, não se perde solo e nutrientes das encostas, onde necessitamos de produtividade para a sustentabilidade a longo prazo. E, por outro lado, também evitamos que esse material é transportado para os habitats aquáticos à erosão.
Esta estação piloto é uma das faces das medidas de emergência do pós-incêndios. O governo lançou um pacote de 25 milhões de euros que deu prioridade à estabilização dos solos e à área afetada pelo grande fogo de Pedrógão Grande, como adiantou Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas.
O que nós pretendemos agora é que ela seja feita já e há condições para isso. No Pinhal nós temos 20 candidaturas e dessas 20 candidaturas nós estamos prontos para as aprovar e, portanto, podem ser executadas a partir de amanhã.
Para além da estabilização das encostas, este financiamento contempla ainda a recuperação de caminhos florestais, pontos de água, biodiversidade e a recuperação de infraestruturas.
Esta estação piloto em Castilheira de Pera é uma das faces das medidas de emergência do pós-incêndios. Para ganhar visibilidade no mundo digital, está disponível online uma plataforma para empresas de comércio e serviços. Estão definidos 4 objetivos. Um deles é promover o comércio. Aliás, basta uma visita à página da internet One Business Place para verificar que as pequenas empresas são bem-vindas. E pergunta-se se ainda não está presente na internet. Então, diz que basta o registro nesta plataforma e o negócio ficará no mapa. Assim se anuncia e de forma totalmente gratuita. E agora pergunto eu, boa tarde, Jorge Simões, responsável deste projeto. É assim tão simples? Se eu tiver, por exemplo, uma pequena mercearia, basta ir a este One Business Place e inscrever-me?
Boa tarde, Mário. Sim, é simples. A nossa plataforma divide-se basicamente em duas ferramentas. Uma delas é a que anunciou, o nosso site, o nosso sítio de internet, OBP ou One Business Place, obp.pt, para ser mais simples das pessoas acederem.
obp.pt.
Exato, obp.pt. E quando acedem a esta ferramenta, podem fazer o seu registro do seu próprio negócio, dar as informações que acham que devem ser as mais visíveis na internet e depois de estarem registados, depois de serem passados por uma validação de toda a nossa equipa técnica, essa informação fica não só disponível no nosso site, que tem também um motor de busca, mas também essa informação é partilhada para os mais conhecidos motores de busca da atualidade, onde as pessoas fazem as suas pesquisas de internet. E paralelamente a esta ferramenta, que é o nosso sítio de internet, existe também uma ferramenta, que é uma aplicação móvel, onde utilizadores podem registar um negócio que, por exemplo, encontram na rua e sabem que não está identificado na internet. Não tem qualquer sítio, não tem uma página de Facebook ou o que quer que seja. E por saberem isso mesmo, podem usar esta aplicação para, de uma forma simples, com um nome, um número de contacto, um nome de contacto e uma fotografia da fachada do negócio, por assim dizer, o registro na nossa aplicação e fica visível dessa forma o negócio.
Tomei como exemplo, se eu tivesse uma mercearia, bastaria registar-me. É para mercearias e para estes pequenos negócios? Que tipo de com que objetivo é que esta plataforma existe? É dirigida exatamente a quem?
Esta plataforma surge depois de um estudo que nós começámos a realizar e de termos verificado que depois da crise, da crise de 2008, houve aqui um decréscimo de cerca de 11% no que diz respeito a pequenas e médias empresas, aquelas que vão desde um funcionário até 250. Houve um decréscimo de 11%. E aqui estão incluídas aqueles negócios de indivíduos, que são os freelancers, mas também os pequenos estabelecimentos comerciais. E, portanto, vamos aqui dirigir a estes que são os autónomos, os freelancers, que trabalham por conta própria e não têm um local físico, prestam, por assim dizer, serviços. Não têm porta aberta. Prestam, por assim dizer, serviços, mas também àqueles que têm um local físico, uma loja, e que estão abertos ao público e que, por alguns, e encontramos aqui também dois grupos distintos, que são aqueles que trabalham por conta própria, são jovens, mas não têm o dinheiro suficiente para investir num sítio de internet e não adquirirem algum serviço que os promova na internet. E, por outro lado, aquele grupo de comerciantes que pode já ter uma idade acima dos 40 anos que não está tão familiarizado com as novas tecnologias e que, se não tiverem nenhum familiar, não têm como aparecerem na internet. E, por isso, a plataforma, seguindo aqui estes dois focos, dirige-se precisamente a estes dois tipos de idades, faixas etárias e negócios.
Ou seja, quem não está na internet pode estar com esta vossa ajuda.
De forma gratuita, exatamente.
Já há muitos inscritos, já há muita gente a procurar este One Business Place?
Sim, nós fizemos o lançamento em julho, e em julho fizemos este lançamento com uma campanha na rua de estudantes universitários, que, aproveitando aqui um bocadinho as suas férias, fizeram este serviço connosco de utilizar a nossa aplicação móvel pelas principais ruas de Lisboa, fazendo os registros dos comércios locais e tradicionais. Desde então até agora temos no momento 3.200 negócios registados por meio desta aplicação. Mas também, desde setembro, passámos a promover de uma forma mais ativa o nosso website, obp.pt, e passámos a ter, até ao momento, cerca de 100 registros que voluntariamente pessoas acederam ao nosso sítio de internet e puderam lá fazer o registro do seu negócio ou do negócio de um amigo seu.
Quem é que mais procura? São os tais negócios de bairro ou são aqueles que que não têm a porta aberta e são também pequenas e médias empresas?
Aquilo que notamos mais é mesmo o comércio tradicional, aqueles que têm porta aberta e que podem não ter o dinheiro suficiente para fazer uma promoção na internet e que procuram aqui mais um canal de chegar a um maior número de pessoas e ter mais clientes.
Estamos a conversar com o Jorge Simões, ele é responsável em Portugal desta plataforma One Business Place. Como é que se divulga este negócio? Eu disse há pouco que era necessário mandar uma fotografia da fachada, mas depois há alguém que procure essa loja, vai encontrá-la onde? Nos tais motores de busca, onde disponibilizam a informação?
No nosso site, obp.pt, temos um motor de busca onde a pessoa pode pesquisar por aquilo que lhe, por aquilo que quiser, pode ser por uma frutaria, pode ser por um objeto em concreto, como um legume, ou um sapateiro, o que quer que seja, porque o nosso motor de busca vai pesquisar nessa base de dados onde o utilizador se registou e o utilizador, quando se registra, tem também a possibilidade de adicionar palavras-chave que identificam o seu negócio e o nosso motor de busca vai pesquisar precisamente aí, não só ao nome do negócio, à morada do negócio, a todos esses dados fiscais, mas também aquelas que são as palavras-chave que identificam o negócio. E por isso, logo na nossa plataforma, há um primeiro motor de busca onde as pessoas podem ser encontradas e tentamos dar mais visibilidade a este motor de busca, obp.pt. Mas também, porque temos canais privilegiados, como disse inicialmente, partilhamos esta informação que temos, estes negócios que temos, com os principais motores de busca que as pessoas mais utilizam a nível cibernáutico.
Estamos aqui a falar de pequenos negócios, negócios até de um funcionário só, não é? Como Jorge Simões disse. Isto contraria um bocado a promoção dos grandes espaços comerciais, não é?
Pode parecer que sim, pode parecer que sim.
Mas não é?
Mas não, porque pensamos até que em muitos dos centros comerciais não existem só lojas ou negócios que pertencem a grandes marcas. Existem também em centros comerciais lojas que são únicas e que têm apenas um proprietário, que não são um franchising, que não são gamas ou lojas que estão propagadas em mais sítios. São apenas um proprietário que tem aquela sua loja, decidiu investir naquele centro comercial e ali está. E esse negócio
é um pequeno negócio.
Não é o negócio tradicional.
Não é o negócio do bairro tradicional, não é?
Mas é também um pequeno negócio.
Mas entra aqui também neste One Business Place.
Exatamente.
E isto serve sobretudo para dar a tal visibilidade às pequenas e médias empresas e micro, como temos aqui falado, que têm dificuldade. Que dificuldades é que esta gente tem? O que é que eles procuram aqui? Já têm feedback em relação a quem procurou o One Business Place?
Sim, aquilo que procuram é uma divulgação do seu estabelecimento comercial. Ainda a semana passada falava com um senhor que tem uma drogaria ali em Campo de Ourique e que ele disse... Dizia-me, eu não tenho capacidade para crescer. E nós chamei-lhe à razão, no sentido de lhe dizer, pode não crescer fisicamente, mas tem a capacidade de rodar o seu stock. E rodando mais vezes o seu stock, isso vai-lhe trazer mais lucro. E ele disse, sim, faz sentido. Mas já investi há algum tempo atrás noutras plataformas e não tive esse retorno. Então as pessoas, por ser gratuito, porque nós temos este apoio, este confinanciamento da Comissão Europeia, podemos fazê-lo de forma gratuita e as pessoas procuram-nos nesse sentido de poder dar mais visibilidade, de poderem com maior frequência, rodar o seu stock e assim obter mais lucro. É isso que essencialmente procuram, é o feedback que temos tido.
Isto dirige-se para a Grande Lisboa, para Lisboa. Qual é a área aqui em Portugal que esta plataforma atinge?
Este é um projeto piloto que está focado em 3 cidades europeias e, no caso de Portugal, neste momento e nesta fase, Lisboa. Está dirigido diretamente a Lisboa.
É um projeto europeu, aliás, anuncia-se como o primeiro diretório europeu criado para as pequenas empresas, para além de Lisboa, na Europa?
Madrid e Berlim.
Madrid e Berlim. Ou seja, estas cidades para o mundo e os pequenos negócios de Lisboa vão para o mundo. Isto também traz novos clientes?
Traz novos clientes, porque no bairro não existem já só aqueles moradores que eram os típicos. No bairro existem aqueles que são...
Que vão à internet à procura.
Que são os novos residentes e que são os turistas, cada vez mais enchem as cidades e que, quando visitam a cidade, podem precisar de um negócio específico. Podem precisar de um conserto num sapato ou de fazer uma nova chave porque perderam outra. Podem precisar de um qualquer serviço.
E em vez de ir à rua procurar,
hoje,
à internet.
E hoje as pessoas têm uma maior facilidade de navegabilidade.
Há essa facilidade,
pela tecnologia.
Sim.
Exatamente. E por isso não estamos dirigidos a este... Estamos também dirigidos a este público.
São serviços próximos, não é?
Sim.
Da comunidade, mas também próximos de quem não é da comunidade.
Certo. E quem está na comunidade recentemente nem sempre conhece tudo aquilo que está ao seu redor. Uma pessoa chega a um bairro novo, que é um bairro antigo, por exemplo, do Campo Dórico, mas uma pessoa que mora no bairro do Campo Dórico não sabe todo o comércio que existe ao seu redor. E às vezes, com a correria do trabalho, nem sequer tem tempo para conhecer o seu bairro, mas precisa de um serviço. E pode usar esta tecnologia, esta ferramenta, para poder, no seu próprio bairro, encontrar o serviço que precisa.
Já me disse há pouco que trouxe aí um caso de uma drogaria em Campo Dórico.
Certo.
Há outros negócios já e que me queira mostrar como exemplos do que da procura que se fez neste One Business?
Sim. Hoje, por exemplo, tive um contacto de uma charcutaria que não tem, mais uma vez, a capacidade de se poder autopromover.
E ontem, em Lisboa, em que zona?
Em Lisboa, e que nos contactou e que pretende falar connosco para perceber o que é que precisa de fazer. Há aqui a necessidade de um esclarecimento, porque nem sempre as pessoas têm toda a facilidade de entender aquilo que o projeto é e pretendem sempre ter mais esclarecimentos. Algum receio também, às vezes, de dar alguma informação e não sabendo de onde é que ela pode ir parar.
Este One Business é financiado pela União Europeia?
Exato.
O financiamento é durante quanto tempo?
Um ano e meio. Começámos em...
Para se instalarem no mundo?
Um ano e meio para a expansão destas 3 cidades até fevereiro de 2018 e, dependendo dos resultados que obtivermos, a Comunidade Europeia poderá financiar outras cidades e o alargamento a outras cidades no próprio país.
Não é uma ideia que nasceu cá em Lisboa?
É uma ideia que nasceu em Madrid e que passou a ter um responsável em Lisboa e um responsável em Madrid. Sim.
E o responsável é Jorge Simões. Obrigado por ter vindo ao Portugal em Direto.
Obrigado,
e se
nós.
For o caso de se registar, relembro onebusiness.place.pt ou então, como disse há pouco,
obp.pt.
Ainda é mais fácil. Isto é um projeto europeu de defesa da economia local, financiado parcialmente pela União Europeia. Foi no mar de Sagres que cresceu para as ondas e, ao fim de 30 anos, tornou-se campeã mundial de bodyboard. Tricampeã europeia e várias vezes campeã nacional, Joana Schenker chegou ao topo da modalidade no passado fim de semana na Praia do Norte, na Nazaré. Filha de pais alemães, que na década de 80 se mudaram para o Algarve, Joana nasceu em Faro, mas foi em Sagres, onde vive, que apanhou as primeiras ondas. O repórter Mário Antunes foi ter com ela à Praia do Tunel.
Os passos de Joana são firmes e determinados. Ali embaixo, logo depois da areia e das pedras da Praia do Tunel, está um mar generoso. Joana está em casa.
Eu sou daqui, nasci aqui, vivi aqui, andei aqui na escola, os meus amigos são daqui. Aliás, eu tenho pronunciado algarabia.
Sagres é a terra onde Joana já criou as próprias raízes, porque o apelido Schenker mostra que as da família estão noutro lugar, bem longe dali.
Os meus pais são dos alemães.
Eles são de que cidade?
A Colónia, mas ambos não se sentiram muito bem na Alemanha enquanto jovens. Eles começaram logo desde cedo a viajar pelo mundo. A minha mãe é a pessoa mais viajada que eu conheço. Ela realmente esteve em todo lado. acabaram por estar em muitos sítios e por acaso é que vieram para o Algarve. E realmente eu acho que este lugar tem qualquer coisa que as pessoas depois já não saem mais daqui.
Vila do Bispo foi a última etapa dessa quase volta ao mundo, porque naquele lugar estava tudo o que procuravam. Natureza, calma, muita paz.
Encontraram um terreno com uma casa completamente caída no meio do nada, que era a aldeia da Pedralva. Na altura já ainda tinha alguns habitantes, mas entretanto até esses foram morrendo e não estava lá ninguém.
E a luz elétrica?
Tinha na aldeia, na nossa casa ainda não tinha. Aliás, começou tudo com painéis solares e entretanto depois veio a luz elétrica mais tarde. E as coisas foram construindo assim devagarinho a casa e entretanto ficou o nosso lugar.
Joana nasceu no hospital em Faro, cresceu na Pedralva, apanhou as primeiras ondas em Sagres. Da Alemanha, a terra de pais e de avós, guarda alguns traços.
Faço contas de alemão, eu nunca chego atrasada, tenho traços claramente alemães, é inevitável. Ainda há pouco tempo fui à Alemanha e não me senti alemã, senti perfeitamente que eu estava no sítio que não era a minha terra, portanto... Nem me identifico com a maneira de ser alemã por completo. Não digo, epá, eu sou alemã, claramente este é o meu povo. Não consigo dizer isso.
Com 13 anos, apaixonou-se pelo bodyboard. Aos 30, Joana Schenker é hoje uma das melhores atletas mundiais na modalidade e sempre a representar a bandeira nacional.
Eu, quando estou no bodyboard, sou portuguesa. Aliás, os meus patrocinadores são portugueses e não me identifico minimamente com a Alemanha nesse aspecto. Já fui à seleção portuguesa, tive que levantar a bandeira, como é óbvio, com todo o orgulho, até porque eu acho que é um orgulho representarmos o nosso país. Tive que cantar ainda, claro. Sou Tuga, sim. Claro que às vezes penso assim, epá, isto é mesmo a Tuga. Até parece que não sou Tuga. Mas uma pessoa leva sempre um pouco dos pais, mas o lugar onde é criada é muito mais forte do que propriamente a raiz que está, não sei aonde, acho que está longe, não é?
Com os olhos postos no mar de Sagres, a reportagem de Mário Antunes com Joana Schenker, a nova campeã mundial de bodyboard. Tudo pode mudar. Oceanos, clima e economia. É por aqui que vão rodar fitas no CineEco, o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que começa no próximo sábado em Ceia. Há uma centena de filmes em competição que vêm de mais de 25 países. Mário Branquinho é o diretor deste festival. Explicou esta manhã ao jornalista Paulo Alves Guerra, da Antena 2, que mudanças são estas que o festival pretende trazer para o grande ecrã.
É um alerta muito expressivo porque cada vez mais as questões climáticas, as questões do ambiente estão na ordem do dia, mas para além de estarem na ordem do dia, estão no centro das nossas preocupações com todos os fenómenos que nós verificamos todos os dias, nos nossos locais, mas também pelas televisões, dos fenómenos extremos climatéricos e todo um conjunto de fenómenos que implicam com as nossas vidas no dia-a-dia. E é um pouco isso que depois se reflete no cinema, nos documentários que são, enfim, enviados para competição no Festival de Cinema, no CineEco, que decorre em Ceia, como disse, de 14 a 21 de outubro.
Bom, muitos argumentos, uma centena de filmes em competição, vêm de mais de 25 países, mas começamos por uma estreia absoluta que envolve um antigo vice-presidente norte-americano. Queira dar-nos conta, Mário Branquinho, deste filme que vai chegar ao CineEco Ceia?
Exatamente, é uma antestreia nacional, porque este também é um fenómeno interessante. Quando ouvimos falar do interior do país e da sua importância no contexto nacional, temos aqui um exemplo que a produtora norte-americana escolheu precisamente Ceia e o CineEco para fazer uma antestreia em Portugal do filme Uma Verdade Mais Inconveniente, que tem a participação do Al Gore, ex-vice-presidente americano. Um filme, como eu dizia, que só depois, passado 10 dias, vai estrear em Lisboa. O que quer dizer que desta vez o interior ganhou à capital. É um pormenor, mas que é significativo também para os nossos públicos, para o nosso ego enquanto agentes culturais, enquanto agentes dinamizadores de questões, neste caso, culturais, porque também nos é reconhecido, digamos assim, o trabalho que fazemos, neste caso, um festival de cinema que tem 22 anos e, portanto, tem também os seus pergaminhos. Mas...
Já agora, Mário Branquinho, o que é que se sabe deste filme? Porque está em condições privilegiadas de nos contar algo mais, porque o filme mostra por dentro, não é? Como é que se fazem certas negociações que os comuns dos mortais normalmente não têm acesso, não é?
Exatamente. O filme retrata muito também do tema que lançámos este ano para o festival, quando a economia mexe com tudo isto. Quando percebemos que os fenómenos ambientais são muito afetados pelas grandes negociatas, quer das indústrias alimentares, quer das unidades fabris, quer de todos os fenómenos que contribuem para as alterações climáticas e de todos os fenómenos que estiveram no centro do debate, por exemplo, da Cimeira de Paris, em que apenas um país não assinou esse contrato, digamos assim, e que agora se verifica através dos fenómenos extremos.
País, Estados Unidos, como nós sabemos.
Absolutamente.
Não? Ora, uma verdade mais inconveniente de Bonnie Cohen e Yuan Cheng com o próprio Al Gore, o antigo vice-presidente norte-americano. Vamos fixar pelo menos este dia e a projeção, salvo erro, no dia 18 de outubro. Aonde exatamente, Mário Branquinho?
É dia 18 de outubro, às 21h30, no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Ceia, e, portanto, com entrada absolutamente livre, como nós dizemos, para ver em antestreia nacional esta verdade mais inconveniente.
18 de outubro. Ainda estaremos a 3 dias da conclusão deste festival. Agora, estamos a 3 dias do início. Valia bem a pena organizarmos para darmos um pulinho à Ceia, irmos ali ao Distrito da Guarda e andarmos ali a passear, não apenas em Ceia, claro, Oliveira do Hospital, um pulinho ao Piódão. E mais, aonde, Mário Branquinho? Que outras passeios é que podemos fazer ali dentro de Ceia, dentro do Espírito de Ceia, ali à volta? O que é que sugere?
Para contextualizar, nós poderemos fazer uma viagem, por exemplo, pelas nossas aldeias de montanha, porque há uma rede de aldeias de montanha.
Então temos mesmo que ir ao Piódão.
Que tem, exatamente. Mas também no Conselho de Ceia e nos Conselhos Limítrofes há um projeto da ADIRAM, que é a Associação de Desenvolvimento de Aldeias de Montanha, que tem uma emergência, digamos assim, de fenómenos de valorização das suas tradições, da sua autenticidade. E viajar por essas aldeias de montanha é descobrir muitos fenómenos interessantes da própria natureza, desde o sabugueiro, desde a cabeça, que tem um fenómeno que é a aldeia natal, desde a Loriga, a todas aquelas encostas da Serra da Estrela, fora, como eu costumo dizer, do asfalto do percurso habitual até à torre, mas fora desse circuito, toda uma rede de caminhos pedestres para desfrutar da montanha, das águas, portanto, há todo um pretexto para isso mesmo.
Mário Branquinho, o diretor do Festival Cineeco, que vai decorrer na Casa da Cultura de Ceia, é um dos mais antigos festivais de cinema de ambiente do mundo, que vai começar sábado à tarde com o filme A Odisseia, uma sessão especial sobre a vida de Jacques-Yves Cousteau. A fechar, um prémio para os Valores Humanos, a Associação Comercial do Porto, a Irmandade dos Clérigos e a Santa Casa da Misericórdia do Porto vão atribuir um prémio de 75 mil euros em nome de Dom António Francisco dos Santos, o Bispo do Porto, que faleceu há um mês. O prémio pretende distinguir pessoas ou coletividades que promovam os valores humanos e o amor ao próximo. Sendo assim, é também uma homenagem ao antigo Bispo do Porto. Graça Rocha.
O prémio vai ser atribuído anualmente para distinguir pessoa ou pessoas que defendam os valores humanos e promovam a paz. Tem o nome do Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos, que morreu precisamente há um mês. O prémio de 75 mil euros é o maior em valor pecuniário e é atribuído em partes iguais pela Associação Comercial do Porto, Irmandade dos Clérigos e Santa Casa da Misericórdia do Porto. Provocar a cidade nos valores dos Direitos Humanos e homenagear Dom António Francisco é para Nuno Botelho, da Associação Comercial do Porto, a essência do prémio.
A cidade ficou, de facto, há um mês atrás, mais pobre. A cidade perdeu, como na altura eu próprio referi, um dos seus melhores, se não o melhor, mas a cidade não se esqueceu dele, nem do legado, nem da forma franca, leal e amiga como se relacionava com todos. E esta é a forma que as três instituições entenderam para homenagear tão ilustre figura que nós tivemos o privilégio de conhecer, de conviver e de sermos, diria eu, quase bafejados pela sorte de poder cruzar.
Nas tuas mãos era o lema de Dom António Francisco dos Santos, o Bispo do Porto, falecido há um mês. Em sua honra, a Irmandade dos Clérigos espera atribuir o prémio dentro de um ano, como diz o Padre Américo Aguiar.
Estaremos aqui, se Deus quiser, no dia 11 de setembro, pelas melhores das razões, assim queremos, para entregar o prémio a um português ou um estrangeiro que se tenha evidenciado na promoção e defesa dos direitos humanos, na promoção e defesa da dignidade da pessoa humana, que é um dos alicerces da doutrina social da Igreja, na promoção do diálogo interreligioso e ecuménico e na promoção da paz.
Associação Comercial do Porto, Irmandade dos Clérigos e Santa Casa da Misericórdia do Porto recordam Dom António Francisco dos Santos, atribuindo um prémio para perpetuar a memória e os valores do Bispo do Porto.
Prémio de 75 mil euros para premiar os valores humanos. É tudo por hoje. Até amanhã.